Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O Salão Verde de hoje começa com um alerta. Diversas cidades brasileiras estão sofrendo os impactos das chuvas de fim de ano. Enchentes, alagamentos e desabamentos são algumas das consequências dos fortes temporais.
Pois é, Ana, os níveis de precipitação foram mais altos do que as médias históricas em muitas localidades. Mas o grande vilão das enxurradas continua sendo mesmo a ocupação urbana inadequada. Ana Raquel Macedo conversou com alguns especialistas e explicou o que pode ser feito para mudar essa situação.
Enchentes, alagamentos, erosões, desabamentos, pessoas desabrigadas. Essas são algumas das consequências das fortes chuvas que atingem várias cidades em todo o país. Os impactos dos temporais, no entanto, poderiam ser aliviados se houvesse um planejamento urbano mais adequado em nossos municípios. É o que alerta o Laboratório de Climatologia Geográfica da Universidade de Brasília. A professora Juliana Ramalho trabalha no laboratório e destaca que o Distrito Federal, por exemplo, mesmo tendo parte de sua cidade planejadas, já é um dos centros urbanos brasileiros que enfrenta problemas como falta de uma rede adequada de escoamento de águas pluviais e de áreas verdes suficientes para a infiltração das chuvas. Juliana Ramalho também diz que a situação se agrava por conta do lixo espalhado pelas cidades.
As pessoas jogam lixo na rua e esquecem que esse lixo ele vai acabar indo parar lá dentro do bueiro. Isso é uma coisa que é muito frequente, a gente observa mesmo. Então, aí quando chove, a água não tem para onde ir, por onde escoar, né? Então, a limpeza urbana, a conscientização da população, a gente, né, parar um pouco com essa concepção de que tudo a culpa é só do Estado, essa do Estado é só do outro, né? Cada um também fazer a sua parte.
A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, também sugere que o impacto das fortes chuvas pelas cidades poderia ser aliviado com uma mudança na forma de tratar o lixo. Para a ABRELP, a mecanização da coleta de resíduos, com a utilização de contêineres mesmo em áreas residenciais, poderia diminuir a quantidade de lixo espalhado pelas ruas. O secretário-geral da associação, Walter Capello Júnior, reconhece que os gastos com a coleta seriam um pouco maiores, mas ele destaca que as vantagens com o novo sistema compensariam as despesas.
Isso daí faz com que em dias de chuva, por exemplo, quando há enxurrada, essa coisa toda, o resíduo não fique abandonado sobre as calçadas. Ele está bem acondicionado dentro dos containers. Então o lixo não fica espalhado, não fica sujeito a vetores, cães, gatos que vão lá revirar o lixo, essa coisa toda, porque dentro do container fica tudo arrumadinho.
De acordo com a ABRELP, somente 5% da frota de caminhões de coleta de resíduos é automatizada no país. As cidades litorâneas com potencial turístico, como Rio de Janeiro e Guarujá, são as que mais investem nesse tipo de sistema, de acordo com a associação.
E uma forte chuva que caiu em Brasília há cerca de 2 semanas acabou provocando derramamento de óleo impermeabilizante no Lago Paranoá, cartão postal da capital do país. A substância tóxica era usada na construção de uma filial do hipermercado Carrefour, que não tinha licença ambiental para funcionar.
A mancha no lago atingiu cerca de 1 quilômetro de extensão. Ainda não foram divulgados laudos conclusivos a respeito dos impactos do acidente sobre a fauna e a flora locais, sobre a qualidade da água do lago. O que já se prevê é que serão necessários cerca de 2 anos para a recuperação total da área, já que toda a vegetação atingida pelo óleo terá que ser removida. É o que explica o superintendente do IBAMA DF, Francisco Palhares.
Na verdade, recuperar uma área com vegetação implica em replantar a área e dar assistência a esse replantio, pelo período mínimo de 2 anos, uma vez que esse plantio ele é naturalmente objeto de ataque de animais, como as formigas, né? Como destruição pelo vandalismo. Então, o objeto da recuperação da área passa pelo monitoramento de que esse plantio deve ser mantido, observado, durante esse período mínimo de 2 anos. Essa é a razão pela qual esse espaço de tempo é necessário para que se assegure que a área degradada seja recuperada.
O trabalho de recuperação da área já começou e será conduzido pela Orca Construtora, responsável pela obra. O IBAMA embargou a construção do supermercado na última semana e multou a Orca em R$120 mil pela falta de licenciamento ambiental. A empreendedora e a empresa CIS, responsável pela elaboração do projeto da obra, também deverão ser indiciadas por crime ambiental, podendo sofrer sanções de multa e prisão.
O IBAMA e a Polícia Federal desarticularam na última semana uma quadrilha que desde 2004 explorava e comercializava ilegalmente madeira retirada de unidades de conservação e de terras indígenas localizadas no oeste de Rondônia. 9 pessoas foram presas, entre elas a chefe do escritório regional do IBAMA de Guajará Mirim, Cláudia Nunes Pires Sanches, que já foi exonerada do cargo.
Formada por servidores do IBAMA e empresários do setor madeireiro, a quadrilha comprava guias de autorização para transporte de produtos florestais e comercializava créditos de planos de manejo, além de exportar ilegalmente madeira para a Bolívia. O esquema começou a ser investigado pela Polícia Federal no fim do ano passado, após um servidor do IBAMA ser supostamente ameaçado de morte por madeireiros insatisfeitos com os resultados de uma auditoria realizada por ele.
Esta é a 14ª operação feita no país em parceria pelo IBAMA e a Polícia Federal desde 2003. A iniciativa integra as ações do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia.
E as falhas existentes na legislação ambiental foram amplamente discutidas na semana passada durante um seminário promovido na Câmara dos Deputados pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Técnicos do governo, de empresas privadas e de organizações não governamentais debateram a necessidade urgente de regulamentação das responsabilidades de cada instância governamental na área do meio ambiente.
Esse assunto é bastante importante, já que a ausência dessa regulamentação tem reflexos, inclusive, na decisão de investidores, como lembra o especialista em direito ambiental e ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Vladimir Passos.
O presidente do órgão ambiental do Rio Grande do Sul me procurou uma ocasião, eu era presidente do tribunal, porque investidores estrangeiros estavam saindo do Brasil porque havia uma incerteza se o órgão ambiental ou o órgão federal é que deveriam licenciar as atividades. É só um exemplo, mas mostra bem como isso é grave. A lei complementar precisa vir o quanto antes.
As falhas na lei trazem dificuldades até mesmo para os órgãos ambientais, pois há casos de conflitos entre as legislações federal e estadual, como ressaltou o vereador de Bauru e ambientalista do Instituto Ambiental Vidágua, Rodrigo Agostinho.
Esse é o caso da legislação florestal de Minas Gerais, que conflita com o Código Florestal. É o caso de algumas legislações de estados da região amazônica. E nós temos problemas muito sérios e que, inclusive, atrapalham no que diz respeito ao licenciamento de atividades e obras.
E para contribuir com o aperfeiçoamento da legislação, os participantes elaboraram um documento no qual listam os principais pontos que devem ser considerados em um projeto de lei complementar. Uma das sugestões surgidas durante o encontro foi que a Lei 6.938 de 1981, que criou a Política Nacional de Meio Ambiente, seja aproveitada para que a discussão não comece do zero. E o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, aprovou recentemente uma medida bastante polêmica. A resolução permite a guarda provisória de animais silvestres que tenham origem irregular, como o tráfico. Apesar de ter sido aprovada por consenso, a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, RENCTAS, já adianta que vai recorrer à justiça contra a decisão. Os detalhes você confere agora com a Mônica Montenegro.
Criar animais silvestres sem autorização é crime desde 1967, mas o que se vê na prática são papagaios, tartarugas, macacos e outros bichos convivendo em milhares de lares em todo o país. Na tentativa de disciplinar a destinação dos animais apreendidos, o CONAMA aprovou no fim de novembro uma resolução que estabelece o termo de depósito provisório de animais silvestres. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, apenas 4% dos exemplares apreendidos não conseguem ser reintroduzidos em seu habitat natural. O termo de depósito provisório vai valer somente para esses casos. O secretário executivo do Ministério, Cláudio Langoni, destaca que o texto aprovado excluiu qualquer possibilidade de interpretação sobre direito adquirido por parte dos infratores ou guardiões. Langoni detalha outros pontos que foram acrescentados à proposta na tentativa de atender a reivindicações de organizações ambientalistas.
Primeiro é que ele determina ao IBAMA e aos órgãos ambientais estaduais que criem um cadastro nacional unificado para que se tenha registrado num sistema único todas essas situações e os detentores dessa guarda provisória, e também determina ao IBAMA e aos órgãos ambientais que desenvolvam programas no sentido de viabilizar a conscientização da sociedade e principalmente que se intensifique um processo que nesse ano foi muito forte, que é de construção de novos centros de triagem de animais silvestres.
Cláudio Langoni informa que neste ano foram construídos 29 centros de triagem de animais silvestres em todo o país. Mas para o coordenador-geral da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, Denner Giovannini, mesmo com as mudanças feitas na proposta original, a resolução abre brechas que podem servir como incentivo ao crime.
Eu discordo da proposta na sua base. A sociedade brasileira tem que entender que ninguém pode ter um animal silvestre de origem ilegal. Isso é crime, está previsto em lei. É a mesma coisa que o governo dizer amanhã que para se resolver o problema da violência nas cidades, basta construir presídio. Você admitir que você só vai resolver o problema da violência construindo presídio é realmente a saída mais fácil. E é isso que nos parece que está acontecendo com o IBAMA. O IBAMA não quer investir em fiscalização, não quer investir em educação ambiental, não quer realmente enfrentar o problema a fundo. Prefere, olha, já que a gente não tem onde deixar esses animais, vamos deixá-lo em posse da população. E, na realidade, você tem que fazer exatamente o contrário, impedir que esses animais saiam da floresta.
O coordenador da RENCTAS pretende ingressar com uma ação judicial para anular a resolução. O texto aprovado foi um substitutivo apresentado pelo Ministério Público e aceito por consenso pelos integrantes do CONAMA. A resolução passa a vigorar a partir da sua publicação, prevista para esta semana.
Na última semana, a comunidade Xicrim, do Pará, obteve vitória importante na justiça. Liminar concedida pelo juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad, da subseção de Marabá, obrigou a companhia Vale do Rio Doce a restabelecer o repasse dos recursos que vinha transferindo à comunidade, no valor mensal de cerca de R$570 mil, divididos entre o Xicrim de Catete e do Didjecô. A decisão foi tomada com base em ação cautelar ajuizada pelo Ministério Público Federal e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI.
Em outubro passado, a Vale do Rio Doce havia suspendido os recursos aos indígenas após o Xicrim ter invadido as instalações da empresa em Carajás. Os índios reivindicavam o reajuste dos repasses feitos, alegando acordo anteriormente firmado entre a mineradora e a comunidade Xicrim. A Vale, no entanto, considerou que a invasão feria os termos do convênio de transferência de recursos e, por isso, suspendeu os repasses. À época, a companhia também enfatizou que as transferências ao Xicrim eram voluntárias.
Mas no entendimento do juiz de Marabá, a Vale goza do direito real de uso da área que explora em Carajás, o que tornaria a empresa responsável pela preservação da região. Assim, a mineradora, segundo o magistrado, deve amparar as populações indígenas existentes nas proximidades da área concedida.
Na decisão, o juiz de Marabá alerta que se os índios voltarem a praticar algum ato contra a Vale do Rio Doce, as ações poderão provocar a revogação da liminar concedida. Em nota, o presidente da companhia cobra uma política clara por parte da FUNAI e afirma que a Vale vai recorrer da decisão.
Dica da semana.
No começo do programa de hoje, nós falamos sobre os transtornos causados pelos temporais em várias cidades brasileiras. Mas uma medida simples pode ajudar a reduzir o problema: o aproveitamento da água da chuva. Além de enfraquecer o fluxo da água para córregos e rios, a captação pode significar economia na hora de pagar a conta.
Diversas ações são desenvolvidas pelo país nesse sentido. Uma delas foi projetada por pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O sistema de coleta e aproveitamento tratamento de água pluvial usa dois reservatórios. Um pequeno coleta e já descarta a chuva que cai nos primeiros 15 minutos. Esse líquido não é aproveitado por ser sujo, já que geralmente o telhado acumula poeira, folhas, fuligem ou fezes de pássaros.
Logo depois que o reservatório pequeno fica cheio, o grande é acionado para armazenar o líquido, que é próprio para o consumo não potável, ou seja, essa água pode servir para encher as descargas ou ser usada nas mangueiras.
Os pesquisadores recomendam que antes de começar uma obra desse tipo, é necessário fazer um cálculo da necessidade do consumo. Para ser viável economicamente, o sistema coletor depende basicamente de três fatores: precipitação, área de coleta e demanda. Se os três forem altos, o prazo para recuperar o investimento é reduzido.
Vale lembrar que algumas cidades já tornaram obrigatória a construção de reservatórios para coletar água de chuva. Na cidade de São Paulo, desde janeiro de 2002, construções com mais de 500 metros quadrados de área impermeabilizada devem construir a estrutura.
E com essa dica, que pode significar melhoria na qualidade de vida nas cidades, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Luana Lourenço, com sonoplastia de Chico Mendes. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.